Senhoras e senhores deputados, temos então entre nós a doutora Ana Mesquita Guimarães. Não temos... Ah, Joana. Não temos... não tínhamos o gosto de a conhecer pessoalmente. É uma nova candidata, é porque os candidatos anteriores são já pessoas conhecidas desta casa. E, portanto, doutora, damos-lhe as boas-vindas. Evidentemente, conhecemos o seu currículo, que é um currículo excelente, e eu agora sugeriria que a doutora dispusesse de alguns minutos para dizer o que, fazer uma breve apresentação. Faz favor.
Bem, então, chamo-me Joana Mesquita Guimarães, tenho 44 anos, sou casada, tenho 4 filhos entre os 17 e os 6 anos, sou assistente hospitalar de ginecologia e obstetrícia desde há 12 anos no Centro Hospitalar do Porto. Sou diretora do Centro de Procriação Medicamente Assistida do mesmo Centro Hospitalar desde 2009. E a minha prática diária do dia-a-dia, sou clínica de ginecologia e obstetrícia, onde faço procriação assistida em toda a minha atividade semanal. E tenho um grande interesse científico na área do desenvolvimento científico, portanto, na publicação de artigos, leitura, apresentações em congressos, portanto, tenho uma grande avidez pela ciência, e sempre com o objetivo de melhorar a minha prestação de serviços e de cuidados aos doentes inférteis. E acho que, globalmente, é isso.
Senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos. A sua doutora, como sabe, isto é um pro forma, no fundo, e é num âmbito de uma... Nós não vamos aqui avaliar o perfil da sua doutora, como é evidente, mas os seus deputados terão a oportunidade de questioná-la. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sra. Doutora, Sra. Professora. Seja muito bem-vinda, naturalmente. Como a Sra. Presidente referiu, portanto, não vamos fazer uma avaliação do seu currículo, porque ele é conhecido, está aqui, e o facto de ter integrado a lista candidata com o apoio dos grupos parlamentares que a subscreveram é de si já uma prova e uma comprovação que está naturalmente à altura e que o seu currículo tem todas as capacidades e competências para esse desempenho. De facto, como foi referido, há uma continuidade no Conselho Nacional da PMA, a Sra. Professora é a novidade nesta lista candidata, que eu espero que venha a ser eleita, e nessa perspectiva também há uma expectativa naquilo que é a sua participação, porque, havendo uma novidade, naturalmente também trará uma visão nova, acrescida, aquilo que é o trabalho desenvolvido. Nós temos acompanhado o trabalho do Conselho Nacional da PMA, aliás, há uma interligação com a Comissão de Saúde muito próxima, e como a Sra. Professora sabe, inclusive deu à luz, para utilizar uma terminologia assim mais adequada, deu à luz um parecer do Conselho Nacional da PMA, um parecer último, que alguns dos partidos acolheram, na sua plenitude ou não, corporizando projetos de lei que se encontram neste momento aqui em apreciação na Assembleia da República, um do Partido Socialista, outro do Partido Social Democrata. E, portanto, julgo que seria interessante, uma vez que vai integrar agora o Conselho Nacional da PMA, saber também qual é a sua opinião, julgo que estará mais ou menos a par daquilo que foi que está proposto, quer num projeto de lei, quer noutro, são bastante semelhantes, e alicerçam-se, de facto, no parecer do Conselho Nacional da PMA, sendo que há ali uma técnica de PMA inovadora que está incorporada nos projetos que diz respeito à gestação de substituição, e sobre essa matéria também gostava que a Sra. Professora nos partilhasse connosco a sua opinião relativamente, nomeadamente, à gestação de substituição. Depois, em relação ao Conselho Nacional da PMA, naturalmente é uma preocupação constante do grupo parlamentar do PSD e julgo também dos outros grupos parlamentares. De facto, está inerente, são tão inerentes dramas humanos, dramas familiares, grandes sofrimentos, e a PMA é a resposta possível e adequada nesses casos para que exista uma procriação. E nessa medida entendemos que o Estado deve investir, deve acarinhar a PMA, e portanto há toda uma perspectiva evolutiva para os próximos 5 anos, que é o próximo mandato. E era, de facto, essa perspectiva que eu também gostava que a Sra. Professora partilhasse connosco, aquilo que é que perspectiva que vai, dentro do Conselho Nacional da PMA, acontecer, qual é a evolução. Naturalmente está dependente dos projetos de lei que estão aqui em apreciação, mas também gostava de perceber qual é a perspectiva que traz para o Conselho Nacional da PMA.
Muito obrigado. Bem. Se me permitir, é começar... Ah, primeiro, a primeiros pontos.
Senão, eu penso que a sua doutora terá a oportunidade. Algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, sua deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a sua doutora Joana Guimarães. Quase que podia prescindir da utilização da palavra, uma vez que subscrevo as questões que o senhor deputado Miguel Santos, do PSD, aqui colocou. Não faz muito de facto sentido nós avaliarmos a adequabilidade ou a adequação do perfil da doutora para o cargo, como já disse a Sra. Presidente e o Sr. Deputado. Nós também tivemos a honra de propor o nome da doutora na lista que, para integrar o Conselho Nacional, portanto, naturalmente que entendemos que é uma pessoa com perfil adequado e com competência reconhecida para o exercício destas funções, mas sendo até a única pessoa que seja o único novo elemento do Conselho e não a conhecendo ainda do exercício destas funções, ao contrário do que acontece com os outros membros, apesar de conhecermos muito bem o vasto trabalho que a doutora já tem nesta área, gostávamos que nos desse assim de uma forma geral a sua perspectiva por um aspecto concreto que aqui já foi questionado, que é a questão da gestação de substituição vertida naquele parecer, e por outro lado um pouco a avaliação que faz da utilização das técnicas da PMA desde a sua criação em 2006 e a perspectiva que pretende trazer para o funcionamento do Conselho nos próximos 5 anos. E desejar-lhe desde já, porque sabemos que vai ser eleita, que as melhores felicidades para o exercício das funções.
Obrigada. Obrigada.
Faz favor, Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. É com muito gosto que o vejo nesta comissão. Apareça mais vezes. Faz favor.
Cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Professora Joana Mesquita Guimarães, dizer-lhe que neste momento e nesta audição, portanto, o que fazemos obviamente é um tomar conhecimento dos candidatos que estão à partida por consenso nesta lista para serem eleitos, e que é uma lista de personalidades que sem exceção nos merecem a maior consideração e são reputadíssimos pelas funções que exercem e pela qualidade ética e científica que todos têm, sem exceção. Nesse sentido, e havendo uma continuidade de muitos dos membros do Conselho Nacional, e sendo a Sra. Professora um dos novos membros, o currículo da Sra. Professora fala por si, portanto, e é riquíssimo, vastíssimo, e muito do terreno, não só na questão teórica, mas também na questão prática e da prática científica, e também, eu permitir-me-ia realçar, e acho que era importante e gostaria que a senhora professora aqui também explorasse essa parte, parece-nos importante este conhecimento do terreno também pela dimensão humana, não só a dimensão científica, mas a dimensão humana da PMA, que nos parece ser o ponto que deve presidir a qualquer tipo de nova legislação, a qualquer tipo de acompanhamento da legislação existente, esta simbiose entre o científico e o humano, não haver a cegueira do progresso da ciência a todo custo, mas a sua contemporização com aquilo que é mais importante e aquilo que a ciência deve servir, que é o lado humano, que é o que deve estar sempre, no nosso entender, em primeiro lugar. Nesse sentido, pedi à Sra. Professora Joana Mesquita Guimarães que nos desse uma perspectiva, conforme foi pedido também pelos colegas, daquilo que pensa trazer para o Conselho Nacional, do que vai ser o seu contributo, e é com interesse e curiosidade, como sendo um dos novos membros deste Conselho Nacional, que ouviremos aquilo que terá para nos dizer e que acreditamos ser uma perspectiva complementar de outras perspectivas existentes e que nos parecerá interessante e enriquecedora desta nova composição do Conselho Nacional, aproveitando para desejar à Sra. Professora e a todo o Conselho Nacional o melhor sucesso nos trabalhos nesta que é uma temática muito importante na sociedade atual, que queremos que seja portadora de enriquecimento e de mais-valia para as famílias portuguesas, de realização de componente da felicidade pessoal e social, e que acreditamos ser um trabalho muito importante a desempenhar no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, faz favor, Sra. Doutora, tem a palavra, faz favor.
Bem, então vamos começando. Relativamente ao primeiro assunto que foi questionado, e que foi questionado por mais que um senhor deputado, sobre a gestação de substituição, Naturalmente que este é um assunto que tem lugar a discutir no âmbito da procriação assistida, obviamente. Mas dá-me a ideia que é um assunto extraordinariamente complexo e que extravasa, a sua complexidade extravasa muito para além do problema técnico em si, porque fazer um tratamento, tratar um casal através da barriga de substituição, para nós técnicos de saúde, é facílimo. O que me parece muito complexo é, por um lado, a seleção dos casais que estão indicados para estas situações, portanto, vamos ter que ser extraordinariamente, eu acho que se sair uma lei, ela tem que ser muito criteriosa em termos de seleção de indicações para a gestação de substituição, porque, de uma maneira lata, qualquer caso clínico pode cair numa situação de maternidade de substituição. Ou seja, um outro polimiomatoso, uma adenomiose, portanto, já sem querer entrar em técnicos puramente em termos muito clínicos, mas tudo é passível de ser aceite para uma maternidade de substituição. Mas eu acho que nós devemos ser criteriosos porque isto ultrapassa, como disse, muito para além da parte técnica. E, portanto, os critérios de seleção têm que ser rigorosos. Por outro lado, o que me parece mais complexo a mim, médica, apenas do ponto de vista clínico, é que há um componente de legislação, de jurisdição, que nos ultrapassa completamente. Ou seja, eu estando no meu lugar de diretora de uma unidade, preocupa-me imenso saber quem vai selecionar as potenciais senhoras que vão ter a estação de substituição, quem vai vigiar a gravidez, quem vai decidir em situações de desejo de interromper a gravidez, de anomalias morfológicas, por exemplo, do bebê em curso, quem vai decidir da interrupção da gravidez, se é a senhora gestante, se é o casal que vai receber esta criança, em situações de, por exemplo, de haver uma doença incompatível com a vida, ou seja, a gestante ter de repente uma doença que incompatibiliza a sua vida e que obriga a interromper a gravidez, quem irá decidir sobre isto? Portanto, há uma série de situações legais que a nós médicos nos ultrapassam e que me parecem que são extraordinariamente complexas. Por isso mesmo é que eu vou ver o que... Mudar, ver, porque repara, mesmo em termos de seleção, por exemplo, no que diz respeito à seleção de dadores, de doação de gâmetas, portanto, isto são processos muitíssimo complexos. E eu acho que em situações de legislação e quando tratamos com assuntos tão complexos, não nos podemos deparar com situações imprevisíveis. Não pode haver o imprevisível. Portanto, nós não podemos estar perante uma situação e dizer, ups, não pensei nisto antes. Isto não pode acontecer. E, portanto, tenho ideia que há muitos assuntos a resolver na procriação assistida, já entrando um bocadinho na segunda questão, há muito a fazer pelos verdadeiros casais inférteis da nossa sociedade e que provavelmente estamos a abrir uma caixa de Pandora onde vamos criar muito mais problemas do que provavelmente soluções. Porque aquelas situações clínicas exatas em que poderá estar indicada a maternidade de substituição, que são as ausências do útero, as ausências congénitas, as malformações, etc., são muito escassas na nossa sociedade. Portanto, acho que sim, nós temos que evoluir com a sociedade, temos que evoluir com o desenvolvimento, com as mudanças de conceitos, com as mudanças de mentalidades, com as mudanças do senso comum, mas temos que ser muito pragmáticos, porque o dia-a-dia da infertilidade é muito mais do que pensar na maternidade de substituição e continuo a achar que há muito mais coisas a fazer e a melhorar no apoio aos casais inférteis, cuja prevalência todos sabemos que é enorme e aumenta progressivamente, do que preocupar-nos com um ponto muito, muito pequenino, muito fulcral, que é a maternidade de substituição. Isto é o primeiro assunto. Relativamente à segunda questão, de um modo geral, claro que eu, ao entrar para um Conselho Nacional, que já está fundado há 5 anos e que já fez uma enormidade de coisas, portanto, e eu que já faço procriação assistida antes de 2006, antes da lei, percebo claramente as vantagens inequívocas que a criação de um Conselho Nacional nos veio trazer. Portanto, o facto de começar a haver coisas legisladas, existir um consentimento informado igual para todos os casais, eu sou do tempo de eu própria, na minha unidade, redigir o consentimento informado que dava aos meus casais. Portanto, no hospital, eu criava os meus protocolos, eu criava os meus consentimentos. Portanto, as vantagens que um conselho, tudo o que o conselho fez até agora, para nós médicos e profissionais da PMA, são absolutamente enormes e inegáveis. Para mim, vou aproveitar agora vou tentar, portanto, no fundo, o que é que eu espero ao entrar para um Conselho Nacional? Do ponto de vista prático, e como diretora de uma unidade, eu debato-me diariamente com algumas soluções que gostaria de ver solucionadas, portanto, de ter um apoio de um Conselho Nacional para me ajudar a tomar algumas decisões. E eu espero que o Conselho me ajude no dia-a-dia, na prática do dia-a-dia, a resolver essas situações. Quanto ao que há para fazer relativamente aos casais inférteis, sem dúvida nenhuma que ainda temos uma lista de espera imensa, portanto, não é justo que ainda haja casais 2 anos ou 3 anos à espera de um tratamento, 1 ano ou 2 anos à espera de uma consulta. Portanto, tenho ideia que, apesar de todas as dificuldades económicas que o país vai atravessando, não devem deixar de haver os apoios à procriação assistida, não devem deixar de haver os subsídios e portanto, os números a que nós somos limitados, portanto, condicionam-nos o número de ciclos a realizar por ano, e acho que havendo centros montados e com qualidade para prestar o maior número de ciclos, devemos realizá-los. Portanto, tenho a ideia que ainda há muito a fazer. Eu não sei se deixa alguma questão por responder.
Não, Sra. Doutora, eu penso que foi esclarecedora. Senhoras e senhores deputados, se não tiverem mais perguntas a fazer à Sra. Doutora, resta-nos desejar-lhe as maiores felicidades e que possa concretizar essa vontade que tem de poder participar no Conselho e também que o Conselho possa beneficiar da sua experiência e do seu conhecimento. Muito obrigada.